Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 14 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos Paulo e Barnabés na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Bom, nós andamos considerando, estudando esse livro de Atos. Nosso título essa manhã é Condições para Bênçãos. Paulo, Barnabés estão em sua primeira missão. A primeira jornada aconteceu e muitos já se converteram, mas logo eles terão problemas. Mas ambos, gregos e judeus, se converteram. Nós lemos no capítulo anterior, capítulo 13, e versículo 44, por exemplo, no sábado seguinte, ajuntou perdão, 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E as coisas que eles falavam eram terríveis. E Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a voz se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas isto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E a referência, a promessa de Deus, porque o Senhor assim nos lo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então, existiu perseguição contra Barnabé e contra Paulo. E essa perseguição, apesar de Lucas não mencionar, sem dúvida era violenta. Porque na sua segunda carta para Timóteo, Paulo diz como ele foi tratado com violência naquela cidade. Ele menciona. Então, teve violência e, com certeza, foi uma ocasião onde eles bateram nele com varas. E nós estamos aqui, versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Em Icônia existia um grande templo fora da pequena cidade. E ele foi onde existia uma colônia até que moderna, mas a maioria dos habitantes eram gregos. E existiam romanos também. Iria se tornar a maior cidade romana da região, mas ainda não naquela época que Paulo e Barnabés estavam lá. Então, romanos, existiam e gregos. E aí, voltando para o capítulo 14, versículo 1, aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Então, aqui nós temos Paulo, que ele é o principal agora, o que vai dar a palavra para eles. E ele falou de tal modo, não quer dizer que ele falou de uma maneira diferente, ou que a maneira de falar teve mais vigor do que das outras vezes, mas quer dizer que talvez sobre o que eles falaram era apropriado para conversão. Em outras palavras, era uma mensagem evangelística com o evangelho. Porque temos aqui de tal modo, eles falaram de tal modo que criou uma grande multidão. Creram em Cristo, eles elevaram Cristo, falaram da salvação, falaram da necessidade de um Salvador, do seu amor, da sua morte na cruz do Calvário. Eles chamaram pecadores, convidaram eles para se arrependerem dos seus pecados. Existiu muita bênção e fruto. E o segundo capítulo nos traz para o nosso primeiro título, que a bênção é sempre acompanhada por algum tipo de oposição. Os judeus incrédulos, aqueles que não foram persuadidos, se a gente traduzir o grego, incitaram e irritaram. Mas os gentios, mas como que eles fizeram isso? Bom, eles mentiam sobre, falavam coisas mentirosas sobre Barnabé e Paulo. Eles queriam, eles estavam determinados se livrar deles. Então, esses judeus incrédulos incitaram e irritaram os gentios contra os irmãos, os ânimos dos gentios, até que eles quiseram persegui-los. Mas esse é o resultado da perseguição que se iniciou. Versículo 3. Detiveram-se, pois muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Então não existiu só perseguição, dificuldades, oposições. Existia determinação também na parte de Barnabé e Paulo de continuar pregando e falando as palavras de Deus. E esse poderia ser um segundo título para nós. E versículo 3: Divertiram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse. O Senhor deu testemunho. E como que Deus fez isso? Bom, de duas maneiras que é colocado aqui na passagem. Deus testemunha a palavra da sua graça, isto é, no coração de muitas pessoas, ele fez com que eles acreditassem, eles sabiam que os apóstolos pregavam a verdade. Eles se converteram, eles entenderam que esse era o caminho da salvação. E eles. Lembra que os gregos eram crentes em muitos deuses, em Júpiter, talvez, nessa cidade. Eles eram pagães, eles eram dedicados a essas coisas. Desde cedo. Em toda a sua vida. Era isso, eles acreditavam em deuses mitológicos. Eles eram pessoas completamente supersticiosas. Então, quando eles ouviram a mensagem, um Deus santo, o pecador do homem, a necessidade de um Salvador, e Cristo, como ele é Deus, segunda pessoa da Santa Trindade, venho a esse mundo para sofrer e morrer, para pagar a punição do pecado devido a todos aqueles que seriam salvos. E ele ouviu essa mensagem e ali estava disponível para eles o perdão de um Deus, um Criador. Estavam convencidos. Deus fez com que nem suas mentes fosse aberta essa mensagem, eles crescem. Você pode ser um ateu, você pode ser uma pessoa que nunca creu em Deus. Porém, se Deus te dá testemunho, o seu testemunho, a sua autentificação, vem uma hora na sua vida que você escuta a mensagem, você sabe que é verdade, você se torna como se fosse acordado. Este é o caminho para a salvação, esse é Deus. Alguém diz, mas você ouviu algo que te prova a existência de um Deus? Que te prova que a Bíblia é a palavra de Deus, que o evangelho é a verdade? Pode me falar alguma evidência da verdade dessas coisas? Existe muita evidência que podemos dizer, dividir e fazemos para nosso conforto e prazer, mas não é vital ou necessário. Uma vez que Deus opera em nosso coração, uma vez que Ele coloca a provação da palavra àquelas pessoas em que Deus está operando, seus corações sabem que é verdade, é o testemunho de Deus direto no coração. E é isso que é referido aqui. E aqui temos no versículo 3, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Não é esse um termo maravilhoso? Palavra da sua graça é um daqueles termos usados exclusivamente por Paulo, debaixo da inspiração de Deus, a palavra da sua graça. Um termo perfeito para o evangelho. É uma palavra, é uma mensagem da graça de Deus, gratuita. A salvação é algo que você não ganha, não merece. É explicado de uma forma que você vai crer, você saberá que virá de Deus. Quer dizer algo, você deve merecer, você deve... Não é uma mensagem, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. E se você manter, confessar os seus pecados, isso, aquilo, isso pode te levar ao caminho da salvação, isso te leva ao céu. Mas é através do que você ganha, do que você merece. A Igreja Romana Católica, ela moveu do que era a verdade, do que era o Evangelho, pois ela começou a acreditar em ideias pagãs. Eles perderam o Evangelho. Porém, o Evangelho, a mensagem de Deus, é a palavra da graça. Graça é algo que você não merece, que você não ganha, que é dado gratuitamente. Então, o que aconteceu com a história, romanos, católicos, quando você fala de uma salvação gratuita, a graça, eles não acreditam. Existe a igreja fazendo e as pessoas fazendo tudo o que elas querem. Quando você fala sobre salvação gratuita, é como se eles tivessem uma licença para fazer o que eles querem. Eles não precisam ganhar a salvação, merecer. Porém, a resposta para isso é simples. Se você recebe a palavra de Deus, salvação gratuita, perdão gratuito, que você não merece, com tudo isso vem uma nova vida, uma nova natureza, um novo coração, uma nova atitude. E agora o pecado se torna o seu inimigo. Você odeia o seu pecado e você tem a ajuda de Deus. Então a graça não quer dizer abandonar a vida pecadora. Quer dizer que é para as pessoas que realmente vão ser salvas, vão ter a ajuda de Deus para louvá-lo e adorá-lo. Então é um termo muito bonito, a palavra da sua graça. Você é influenciado pela mensagem, a palavra de Deus, que é gratuita, você não ganha, você não merece. Perdão, uma nova vida para aqueles que vêm a Ele e confiam em Cristo. Então eles pregam esse evangelho glorioso e autentificam, selam a palavra. Isso é operado no coração das pessoas, mostrando, capacitando eles a ver, a sentir, isso é verdade. E também o que ele fez foi, ele permitiu permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Bom, nós acreditamos que isso não acontece mais nos dias de hoje. Nós já lidamos com isso em mais detalhes, então não vou entrar em detalhes. O apóstolo Paulo era um apóstolo. Barnabé é também chamado de apóstolo nesse capítulo, mas acreditamos que só porque ele era associado muito próximo com o apóstolo Paulo. Então, eles são ambos apóstolos, mas só Paulo é realmente um apóstolo. E de todos que estavam com o Senhor, Paulo é a exceção, aquele que nasceu fora de tempo, aquele a quem Deus especialmente apareceu. E ele se tornaria o apóstolo para os gentios. Então, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente, não de uma forma tímida. E eu menciono isso porque a perseguição se iniciou. Mas eles não pararam de falar, eles não temeram, eles continuaram falando ousadamente nas ruas, nos lugares em aberto. Então, acerca do Senhor, essa palavra é importante, não quero passar rapidamente. Eles falaram de uma forma apropriada para a pregação de Cristo. Em outras palavras, tinha autoridade. Ao mesmo tempo, eles falaram de uma forma gentil, porque apresentava o amor de Deus. Eles precisavam enfatizar a verdade. Eles precisavam falar de uma forma plana e ousada, mas não tão ousada, como gritando de uma forma agressiva, que não mostraria o amor de Deus, sua grande misericórdia. Você vê quão cuidadosos temos que ser se a gente começar a ter hábitos ruins e começar a gritar quando não é necessário. Ah, queridos amigos, nós não estamos atingindo tudo o que devemos para pregar de uma forma apropriada para o Senhor, representando a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, a gentileza. Nós não fazemos de uma forma justa. Nós temos que tomar cuidado, temos que balancear. Então, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Os sinais e prodígios eram para autentificar que a missão dos gentios era de Deus. Sinais e prodígios eram para os judeus, aqueles judeus em Icônio. Será que eles perceberiam que, mesmo como judeus, Deus os estava chamando para fora do judaísmo, para a igreja internacional de Cristo, dos judeus e dos gentios juntos? Era uma nova ordem que se iniciava. Principalmente para os judeus que acreditavam em Moisés, eles não tiveram sinais e prodígios por 400 anos que provavam que era obra de Deus. Então eles pensariam, como que esses poderes foram dados, esses sinais e prodígios para os apóstolos? Eles pensariam, Deus está com a nova igreja de Jesus Cristo. Aqui também era um sinal para os gentios, mas não era um sinal, prodígio, que continuariam. Só pertencia para a era dos apóstolos. Mas é o suficiente sobre esse assunto. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Esse é um grande testemunho. A influência que causa a cidade foi dividido. Multidões de pessoas foram convertidas naquela cidade de Icônia. Mas no versículo 5, os problemas acontecem, as tribulações, e havendo um motim. E isso no grego quer dizer um início. Eles já tinham começado, eles diziam coisas terríveis, gritavam, mas agora se tornou violência. E tanto dos judeus como dos gentios. Agora, ambos, aqueles que não creram, os incrédulos, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Eles perceberam que isso estava acontecendo, os apóstolos. Então eles fugiram. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Era hora de partir, teria grande violência. E eles moveram. E versículo 7, essa persistência maravilhosa. E ali pregavam o evangelho. Eles perceberam agora que a mesma coisa aconteceria, mas mesmo assim, eles continuaram pregando o evangelho. Queridos amigos, deixe-me interromper. Você conhece o evangelho? Posso eu te falar novamente, brevemente, o que é? As boas novas da salvação. O evangelho, ele se inicia com negativas. O homem caído, pecador, o estado terrível do coração humano, o estado dos seres humanos por natureza é depravado diante de Deus, o estado de toda mulher e todo homem. Deus colocou amor em todo mundo e manteve lá de alguma forma. Se Deus não tivesse mantido o amor no coração dos seres humanos, no conduto dos seres humanos, esse mundo seria terrível, impossível de se viver. Provavelmente nós seríamos nos destruídos. Mas Deus mantém um tanto de amor em cada coração e mantém para que esse amor não seja destruído pelo nosso ser. Mas o crédito não é nosso, é dele. Somos depravados. Não somos completamente ímpios, 100%. Existe capacidade de bondade em nós, mas todo departamento do nosso ser é estragado. Toda boa obra que fazemos é estragado por algo ruim ou egoísta. Somos tão pecadores diante de Deus, tão orgulhosos. Temos inclinação para a mentira, para o egoísmo, para a capacidade de violência, de ódio. Podemos machucar alguém. Está em todo mundo. Não existe esperança do céu para nós. Mas as boas novas do Evangelho é que Deus, em sua grande misericórdia, proveu um caminho de salvação para salvar bilhões de pessoas desse mundo pecador, para habitarem no céu por toda a eternidade. E como ele fez? Porque você devia saber. Eles pregaram o evangelho. Você deve saber que Deus não pode, deixar de punir o pecado. Ele deve punir. É a sua natureza punir o pecado. Sua natureza santa vai exterminar todo o pecado e punir. Ele não pode, como Deus justiça, não, justo não pode mentir, ele não pode ignorar o pecado. Mas como pode ele ser um Deus de amor? Como pode ele possivelmente perdoar um pecador? Pode você responder isso? Não, só a Bíblia responde isso. Deus pode manter a sua santidade e punir o pecado e perdoar o pecador só através de vir ele mesmo para esse mundo. A segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, veio a esse mundo, assumiu um corpo humano, se tornou o nosso representador. Sofreu e morreu na cruz do Calvário, e Deus o Pai colocou nele toda a culpa terrível de todos aqueles que clamariam por perdão, e ele derramou a punição eterna, invisivelmente terrível, em Cristo, o Salvador, e ele pagou. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi o nosso escape. Ele é nosso redentor. Se amamos ele, confiamos nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Você precisa dele. Você precisa do seu amor perdoador. E aí, versículo 7. E ali pregavam o Evangelho. Bom, agora, se tiver. Temos uma outra mensagem aqui, algo como se fosse. A gente sai um pouco do tema, do versículo 8. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés. Em outras palavras, ele não tinha força, ou ele não sentia provavelmente a sua perna. Impotente. Ele era coxo, desabilitado desde que ele nasceu. Ele nunca tinha andado. Ele só podia sentar desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, versículo 9. Ele ouviu a pregação. Que fixando nele os olhos, Paulo, o que está acontecendo? Paulo agora está olhando fixamente para ele. Bom, a explicação é: Paulo, ele teve alguma inclinação clara do Espírito Santo. Ele é um apóstolo, lembra? Você deve curar esse homem. Você deve fazer com que ele ande e pule, cure ele. Então, Paulo olha para ele fixamente. E Paulo viu que ele tinha fé para ser salvo, para ser curado. Não quer dizer que esse homem, naquele momento, estava orando pela cura ou desejando. Provavelmente não sabia nada sobre as curas dos apóstolos, mas o que quer dizer é que ele tinha fé. Ele acreditava no que Paulo estava pregando. Ele tinha fé em Deus. E essa fé também seria boa. Quando ele ouviu o comando para se levantar. Então, este ouvir Paulo que fixando neles olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Versículo 10. Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. Incrível. E ele saltou e andou, mas não tinha músculos naquelas pernas. Ele nunca moveu, ele nunca andou. Imagine quão fraca era. Como pode uma pessoa como essa ser curada instantaneamente? Mas ele foi. Sua condição era tão ruim que as pessoas que conheciam ele, eles estavam maravilhados. Tanto que no versículo 11, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, claro que eles não entenderam que foi Deus que fez. Paulo era só o agente, ele foi só usado, o apóstolo que foi capacitado por Deus de operar isso. mas era uma obra de Deus. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Bom, eles tinham essa tradição, são onde os deuses vieram uma vez para a cidade. Eles eram supersticiosos e criam que esses deuses fizeram coisas maravilhosas. Claro que isso foi há muito, muito tempo atrás. Era uma legenda, algo que não tinha sentido, mas eles acreditavam que realmente tinha acontecido e que isso era a explicação que estava acontecendo novamente. Existiam muitas pessoas que eram pagãs, existiam muitos que eram realmente salvos nessa época, outros que não eram. Então, o que eles fizeram? Chamaram, vão Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o que quer dizer? E porque ele era o que falava, ele era o principal, e isso que significava Mercúrio no grego. E eles fizeram Barnabé Júpiter, o principal, porque ele talvez era o mais velho, talvez pela maneira que, pela aparência, a diferença entre Barnabé e Paulo. Então, ele foi feito, Barnabé foi feito Júpiter, que era o principal, e Paulo era o seu mensageiro, porque ele fazia a maior parte da pregação. E versículo 13, e os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles queriam sacrificar para seus deuses. Bom, mas o que Paulo e Barnabé fizeram? Nós poderíamos ter isso como título: Bênçãos nunca comprou, nunca se compromete com o mundo. Bom, existiram na história da igreja cristãos que foram mandados como missionários e pregadores, e quando eles entraram nessas tradições ou estavam numa situação como essa, eles concordaram. Porém, Paulo e Barnabé não fizeram isso. Não pensaram: ah, essas pessoas, pobrecinhos, pobrezinhos, eles querem fazer um sacrifício para nós, vamos deixar com que eles façam. Depois que eles fizerem o que eles querem, nós falamos a verdade. Não, claro que não. Não podemos entender nada, eles pensaram, que nos identificaria como pagãs. Não podemos deixar isso acontecer, estamos aqui para ensinar as pessoas, é o oposto, para dizer a eles que existe só um Deus, que não é como os deuses mitológicos, eles que são ímpios em seus comportamentos, que são violentos. Não podemos ter nenhuma associação. Eles têm que fazer, ele deixar claro do início, que eles pregam só o Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade. Um Deus em três pessoas. Um Deus criador de todas as coisas. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes. Isso quer dizer o que eles estavam usando por cima ou por baixo. Talvez eles estavam com aquelas, você chamaria nos dias de hoje, aquelas blusas que você usava por baixo. E na cultura dos judeus, porque existia uma colônia lá, eles sabiam o que isso significava, que eles estavam tristes, em terror, se você fizesse isso, rasgasse suas roupas. É isso que queria dizer. Eles estavam tristes que eles fariam sacrifícios para eles como deuses. Então, isso era errado. Era o oposto do que eles acreditavam. Ninguém deve por um momento pensar que nós acreditamos nisso. Não pode existir essa confusão, essa desinterpretação. E quão diferente é tudo isso dos dias de hoje. E muitas igrejas de Jesus Cristo se comprometem, infelizmente. O que aconteceu com o mundo? Bom, o que aconteceu em 1960 com os Beatles, o rock, as músicas populares, os movimentos que entraram nas igrejas, descrença, rebelião, rebeldia, liberdade sexual para as pessoas. É triste. Uma grande evolução de 1960 até agora. Isso foi representado pelas estrelas de rock. Eles são contra Deus, contra a crença. Eles querem que você se expresse, fale sobre nova moralidade. Na verdade, uma imoralidade. Contra a decência, contra as leis de Deus. Então, com tudo isso, vem a associação da música com esse mundo anti-Deus. E os cristãos estão usando isso, ouvindo essas músicas, trazendo a adoração. Como se Barnabé e Paulo dissessem, ah, vamos adotar esse entusiasmo deles. E depois a gente pode falar sobre algo que queremos. Eles podem ter algo que eles querem e nós teremos algo que queremos. Mas é impossível. Os exemplos bíblicos, o início da igreja dos gentios, não podemos nos comprometer, não podemos nos juntar, nos identificar de maneira nenhuma com o mundo e com o pecado. Não podemos ter pessoas que vão desinterpretar. E hoje em dia é comum. Você pode ter o mundo e você pode ter o evangelho. Você pode ter Cristo na cruz do Calvário, a salvação, o céu. Mas você pode ter toda a cultura do mundo que é contra Deus. Mas isso é impossível. Essa é a instrução de Deus. Essa é a maneira que os apóstolos se conduzem. Versículo 15, dizendo, senhores, porque fazeis essas coisas, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Olha a diferença. Deus vazios para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. O paganismo era um insulto a Deus. Versículo 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Isso é para dizer, Deus os deixou para o que eles quisessem fazer, o que as nações queriam fazer. Eles não queriam um Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles queriam deuses como eles. Deuses que eles poderiam inventar, roubar de um do outro, como os deuses da antiga mitologia fazem. Deuses que podem matar um ou outro, machucar, se comportar impiamente. Eles queriam esses deuses, porque esses deuses não condenavam seus pecados. Se Deus é um pecador, você pode ser um pecador. Algumas pessoas faziam isso nas épocas passadas. E Deus deixou com que nações sofressem e fizessem o que eles queriam, seus próprios caminhos, da maneira que é colocado aqui, qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Mas agora, pulando para o versículo 18, e dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Eles queriam oferecer sacrifícios, mas eles conseguiram fazer com que eles parassem. Porém, não teve um resultado de paz completamente, porque aqui no versículo 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio. Nós lemos sobre isso, em capítulos anteriores, que, tendo convencido a multidão, disseram mentiras sobre os apóstolos e apedrejaram a Paulo. Eles pensaram que ele estava até morto, porém ele não estava morto, ele só estava inconsciente, sangrando, deitado, como se tivesse morto, como um trapo no chão. E o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, eles fizeram isso fora da cidade, como mencionado. Porém, provavelmente os judeus e alguns também os gentios acharam que ele estava morto, então arrastaram ele para fora da cidade. E Paulo não se mexeu. Não tinha nenhuma indicação que ele estava vivo. Mas existiam apóstolos também lá, pessoas salvas. Quando eles vieram até ele, mais odiando-os os discípulos, levantou-se e eles pensaram: ai, o pregador morreu. Barnabé não parece ter sido apedrejado, só Paulo. De repente ele levantou. Não se sugere que é um milagre. Algumas pessoas dizem que é um milagre, porém a Bíblia não diz. Levantou-se, ganhou sua consciência novamente. E provavelmente ajudaram ele, lavaram suas feridas. E entrou na cidade novamente. Mas o fim do versículo 20 é incrível. Será que esse poderia ser nós? E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade. O apóstolo é encorajador. Nada faz com que ele pare. O dia após que ele ganha consciência novamente, depois de ter sido quase morto, ele está pregando Cristo novamente. Eu gostaria de ter tido tempo para te falar, mas vai ter que ser outra hora, porque meu tempo acabou. O jovem Timóteo estava lá e ele foi convertido em Listra, quando Paulo parecia ter quase morrido. Ele viu a violência, mas eu falarei mais sobre isso em uma outra época, uma outra oportunidade. Queridos amigos, eu devo concluir. Bênçãos traz oposição. Se não é violência, será de alguma forma. As pessoas vão falar contra você, não vão mais gostar de você, te ignorar. Se você está no trabalho, você vai ter desvantagens, talvez, ou talvez você vai perder oportunidades de subir em cargos. Se você ser firme em Cristo. Se você quiser uma vida fácil como um cristão, nunca testemunhe, nunca faça nada pelo Senhor, nunca visite a comunidade ou ensine a escola dominical. Se a igreja quer estar em paz, existem muitas igrejas que passam por épocas assim. Não faz nada, não faça nada pelo Evangelho. Não converse com ninguém, mas no momento que você começa a fazer coisas pelo Senhor e as bênçãos fluem, você terá oposição. E se isso não acontecer através das pessoas que estão ao seu redor, você terá através de Satanás te tentando, tentando estragar a sua paz de crer, mandando tentações. Bênçãos sempre são acompanhadas por oposições. Mas bênçãos, Deus nos dá também a capacidade, como os apóstolos, de continuar. Porém, as bênçãos não se comprometem. O porquê que as igrejas recebem tão pouca bênçãos nos dias de hoje? Porque elas se comprometem com o mundo. Não é com paganismo, como nas antiguidades, mas é com o mundo. Esses são os tipos de lições que nós aprendemos. Mas Deus está com a sua palavra de graça e fé. Que isso nos encorajeie, nos dê persistência, poder e bênçãos para servi-lo e adorá-lo.